A importância do preparo físico. O presente século se destaca por um interesse sem paralelo na educação. A ampla difusão do conhecimento por meio da imprensa, que põe ao alcance de todos os meios para sua própria cultura, tem despertado um anelo geral de progresso intelectual. Embora reconheçamos com gratidão as redobradas facilidades à nossa disposição, não devemos fechar os olhos ante os defeitos do atual sistema de educação. No ávido esforço para alcançar uma cultura intelectual, tem-se negligenciado tanto o preparo físico como a educação moral. Muitos jovens saem das instituições de ensino com a moral degradada e as faculdades físicas debilitadas, sem nenhum conhecimento da vida prática e pouca força para cumprir os seus deveres. Ao ver estes males, tenho perguntado: devem nossos filhos e filhas tornar-se fracalhões morais e físicos a fim de obter uma educação nas escolas? Não deve ser assim, não precisa ser, se os professores e os estudantes forem fiéis às leis da natureza, que são também as leis de Deus. Todas as faculdades da mente e do corpo devem ser postas em exercício ativo para que os jovens se tornem homens e mulheres fortes e bem equilibrados. Muitos estudantes têm tanta pressa em terminar sua educação, que não são cabais em nada do que empreendem. Poucos têm suficiente coragem e domínio próprio para agir por princípios. A maioria dos estudantes não compreende o verdadeiro objetivo da educação, e não procede, portanto, de tal maneira que o alcance. Aplicam-se ao estudo de matemática ou de línguas, ao passo que negligenciam um estudo muito mais necessário para a felicidade e o êxito da vida. Muitos dos que podem explorar as profundezas da Terra como geólogo, ou atravessar os céus como astrônomo, não revelam o menor interesse pelo maravilhoso mecanismo de seu próprio corpo. Outros sabem dizer com exatidão quantos ossos há no esqueleto humano e descrever corretamente cada órgão do corpo, sendo não obstante tão ignorantes acerca das leis da saúde e o tratamento das enfermidades, como se a vida fosse regida por um cego destino, em vez de por uma lei definida e invariável. A saúde física está na própria base de todas as ambições e esperanças dos estudantes. Daí a preeminente importância de adquirir um conhecimento das leis pelas quais se obtém e se conserva a saúde. Todo jovem deve aprender a regular seus hábitos alimentares, isto é, saber o que, quando e como comer. Deve estar instruído acerca de quantas horas dedicar ao estudo e quanto tempo ao exercício físico. O corpo humano pode ser comparado a uma máquina esmeradamente ajustada, a qual requer cuidado para manter-se em bom funcionamento. Uma parte não deve estar sujeita a constante desgaste e pressão, enquanto outra se oxida pela inação. Quando a mente está atarefada, os músculos também devem ter sua parte de exercício. A devida regulação dos hábitos de comer, dormir, estudar e fazer exercício é um dever que todo estudante tem para consigo mesmo, para com a sociedade e para com Deus. A educação que tornará os jovens uma bênção para o mundo é a que os habilita para alcançar verdadeira e nobre virilidade ou feminilidade. O estudante que estuda arduamente, dorme pouco, faz pouco exercício e come com irregularidade alimentos impróprios ou de qualidade inferior, está obtendo cultura intelectual a expensas da saúde e da moral, da espiritualidade e, talvez, da própria vida. Os jovens gostam, por natureza, de estar em atividade, e se não encontram legítimo desafogo para suas energias reprimidas após o confinamento da sala de aula, tornam-se inquietos e impacientes sob a restrição, sendo portanto induzidos a empenhar-se em esportes rudes e nada varones, que desonram a tantas escolas e colégios, e até a precipitar-se em cenas de verdadeira dissipação. Muitos dos jovens que deixaram seus lares sendo inocentes, são corrompidos por suas relações na escola. toda instituição de ensino deve tomar providências para o estudo e a prática da agricultura e as artes mecânicas. Devem ser empregados professores competentes para instruir os jovens nas diversas atividades industriais, bem como nos diferentes ramos de estudo. Enquanto uma parte de cada dia é dedicada ao progresso intelectual, dedique-se um tempo determinado ao trabalho físico e uma porção conveniente de tempo às práticas devocionais e ao estudo das Escrituras. Este preparo fomentará hábitos de confiança própria, firmeza e decisão. Os graduados em tais instituições estariam preparados para empenhar-se com êxito nos deveres práticos da vida. Teriam coragem e perseverança para transpor os obstáculos, e firmeza de princípios que não se renderia a más influências. Se os jovens só pudessem ter uma educação unilateral, qual seria mais importante? O estudo das ciências, com todas as suas desvantagens para a saúde e a moral, ou um cabal preparo nos deveres práticos, com a moral incólume e bom desenvolvimento físico? Respondemos sem hesitar, o último. Todavia, com o devido esforço, pode-se conseguir ambas as coisas, na maioria dos casos. Os que combinam o trabalho útil com o estudo não têm necessidade de exercícios ginásticos. E o trabalho realizado ao ar livre é 10 vezes mais benéfico para a saúde do que o trabalho em recinto fechado. Tanto o mecânico como o agricultor fazem exercício físico, contudo, o agricultor é o mais sadio dos dois. Nada menos que o ar e a luz solar, meios vigorizadores da natureza, satisfará plenamente os reclamos do organismo. O cultivador do solo encontra em seu trabalho todos os movimentos que se podem praticar no ginásio. Os campos são o seu local de exercício. A abóbada celeste é seu teto, a terra sólida seu pavimento. Ali ele ara e cava a terra, semeia e colhe. Observai como durante a cega do feno ele corta e ajunta, maneja o garfo e se contorce, levanta fardos e os carrega, arremessa-os ao solo, calca-os com os pés e os empilha. Estes diversos movimentos requerem a ação dos ossos, articulações, músculos, tendões e nervos do corpo. Seu vigoroso exercício produz aspirações e exalações plenas, profundas e fortes, que dilatam os pulmões e purificam o sangue, transmitindo a cálida corrente da vida aos borbotões pelas artérias e veias. O lavrador que é temperante em todos os seus hábitos goza em geral de boa saúde. O trabalho é agradável para ele. Tem bom apetite. Dorme bem, e pode sentir-se feliz. Contraste-se a condição do agricultor ativo com a do estudante que negligencia o exercício físico. Senta-se num aposento fechado, inclina-se sobre a escrivaninha ou a mesa, com o peito contraído e os pulmões congestionados. Não pode fazer aspirações plenas e profundas. O cérebro é sobrecarregado ao máximo, ao passo que o corpo está tão inativo como se não houvesse uso para ele. O sangue dessa pessoa se move lentamente no organismo. Seus pés estão frios, mas a cabeça está quente. Como tal pessoa pode ter saúde? Faça o estudante regularmente exercício que o obrigue a respirar profunda e plenamente, introduzindo nos pulmões o ar puro e vigorizador do céu, e será então um novo ser. Não é tanto o estudo penoso que destrói a saúde dos estudantes, como seu menosprezo pelas leis da natureza. Nas instituições de ensino devem ser empregadas professoras experientes para instruir a jovens nos mistérios da cozinha. O conhecimento de atividades domésticas é inapreciável para toda mulher. Há um sem número de famílias cuja felicidade foi posta a perder pela ineficiência da esposa e mãe. Não é tão importante que nossas filhas aprendam pintura, bordado, música ou mesmo raiz cúbica, ou figuras de retórica, como é importante que aprendam a cortar, fazer e consertar suas próprias roupas, ou a preparar o alimento de maneira saudável e apetitosa. quando a menina está com 9 ou 10 anos, deve-se lhe exigir que desempenhe uma parte nas tarefas regulares da casa, na medida de sua capacidade, e que seja responsabilizada pelo modo como realiza sua tarefa. Sábio era aquele pai que, ao ser-lhe perguntado o que pensava fazer com suas filhas, respondeu: "Pretendo torná-las aprendizes de sua excelente mãe, para que aprendam a arte de aproveitar o tempo, e para que sejam capacitadas a se tornarem esposas e mães, chefes de família e membros úteis da sociedade." Lavar roupa sobre a antiquada esfregadeira, varrer, tirar o pó, e uma variedade de outros deveres na cozinha e no jardim, serão valioso exercício para as jovens. Semelhante trabalho útil ocupará o lugar do croquê, do arco, da dança e de outras diversões que não beneficiam a pessoa alguma. Muitas senhoras consideradas bem-educadas, diplomadas com distinção em alguma instituição de ensino, são vergonhosamente ignorantes dos deveres práticos da vida. São destituídas das qualificações necessárias para a devida regulamentação da família e por isso mesmo essencial à sua felicidade. Podem falar da elevada posição da mulher e seus direitos, mas elas mesmas ficam longe de alcançar a verdadeira posição da mulher. É direito de toda filha de Eva ter conhecimento completo dos deveres domésticos, receber educação em cada departamento do trabalho caseiro. Toda jovem deve ser educada de tal maneira que, se chamada a ocupar a posição de esposa e mãe, possa governar como uma rainha em seu próprio domínio. Deve ela ser plenamente capaz de guiar e instruir os filhos, dirigir as empregadas e, se necessário, ministrar com as próprias mãos as necessidades do lar. É seu direito compreender o mecanismo do corpo humano e os princípios de higiene, os assuntos relacionados com o regime alimentar e o vestuário, trabalho e recreação, e outros pormenores sem conta que intimamente dizem respeito ao bem-estar de sua casa. É seu direito obter tal conhecimento dos melhores métodos de tratar as enfermidades para que possa cuidar dos filhos quando enfermos, em vez de deixar seus preciosos tesouros nas mãos de enfermeiras e médicos estranhos. A ideia de que a ignorância de ocupação útil é uma característica essencial do verdadeiro cavalheiro ou dama, é contrária ao desígnio de Deus na criação do homem. A indolência é um pecado, e a ignorância de deveres comuns, o resultado de estultícia que no decurso da vida dará ampla ocasião para amargo arrependimento. Os que fazem de servir e honrar a Deus sua regra de vida, darão atenção ao preceito do apóstolo: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tais estudantes preservarão a integridade diante da tentação, e sairão da escola com intelecto bem desenvolvido e com saúde de corpo e de alma.